Amigos, muito boa noite. Começa agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio de Moana Kids e Super Debole, o super da família. Como é que está a Covid-19 em Lagoa Vermelha? A pandemia do coronavírus. Depois de um período crítico com lotação do hospital, aliás, o dobro da capacidade da ala Covid, tivemos uma redução considerável no número de casos confirmados. Isso vem ocorrendo há algumas semanas. Pelo que apurei na manhã de hoje, estávamos, pelo menos na manhã de hoje, com 2 pacientes internados. Essa era a situação pela manhã desta segunda-feira. Teria passado o pior? Não se sabe. Porque já tivemos situações de recrudescimento, ou seja, situações em que houve redução dos casos positivados e, de repente, o número de casos disparou. O que se recomenda são os tradicionais cuidados, são os cuidados permanentes. Evitar aglomerações, usar máscara, lavar as mãos com álcool em gel. Aqueles cuidados em que vem se batendo desde o início da pandemia, há mais de um ano. Havíamos convidado para o nosso programa desta segunda-feira os médicos Adalberto de Carvalho Vale Neto, que faz parte do Comitê de Operações Emergenciais, COE, e Nayane Mondadori Hoffmann, coordenadora do Serviço de Telemedicina do município. Todavia, surgiu um compromisso de última hora da doutora Nayane, o que acabou impossibilitando a sua presença em nosso programa de hoje. Já participaram em outras oportunidades. Sendo assim, teremos a participação unicamente do doutor Adalberto de Carvalho Vale Neto, mais uma vez, gentilmente atendendo ao nosso convite para participar do Lagoa Debate. Sempre muito solícito. Como é que está, de uma forma geral, a situação da Covid em Lagoa Vermelha? É o que vamos abordar, inicialmente aqui com a participação do doutor Adalberto. Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença, doutor Adalberto.
Boa noite, Ademar, e é um prazer estar aqui com você.
Tudo bem, doutor Adalberto?
Tudo bem.
Já há um bom tempo que não conversávamos.
Verdade, né? Bom sinal, talvez, né?
Exatamente. Doutor Adalberto, como é que se apresenta a situação em termos de Lagoa Vermelha com relação à Covid-19? Procede-se dado que eu transmiti. Hoje pela manhã tínhamos apenas 2 casos, 2 pacientes internados no hospital de Lagoa Vermelha. Sei lá se pela tarde surgiu mais algum caso, mas algum paciente tenha sido internado?
Olha, Ademar, pelo boletim que foi liberado hoje à tarde, a gente tem apenas 1 caso internado em Lagoa, né?
Apenas 1.
7 pessoas de Lagoa internadas em hospitais fora. E não tem nenhum de outra cidade internado aqui. Realmente a situação bem tranquila no hospital em relação ao que a gente teve aí uns meses para trás, né?
Essas pessoas internadas fora de Lagoa Vermelha já há algum tempo que estão nessa situação, doutor Adalberto?
Sim, esses pacientes aí a gente tem visto, sim, não está aumentando, né? Hoje até diminuiu um, parece que não teve alta. Mas são pacientes que já estão com uma internação de bastante longo prazo, né?
Sim. Como é que o senhor avalia esse momento da pandemia, doutor Adalberto, pela experiência que o senhor tem? E olha que estiveram abaixo de mau tempo.
Olha, Ademar, eu digo o seguinte, às vezes a calmaria nos preocupa, né? Sem querer ser pessimista, a gente está realmente num momento, numa situação tranquila, com poucos casos, mas a pandemia está aí. A gente não pode
não
baixar.
Acabou
não
ainda.
Acabou, a pandemia está aí. A gente não pode abaixar a guarda de jeito nenhum. Nós temos ainda um percentual de pessoas vacinadas ainda baixo com as duas doses, porque a vacinação ela é composta de duas doses. A segunda dose não é reforço, ela faz parte do esquema vacinal das principais vacinas que a gente está fazendo, à exceção da Janssen, que foi uma vacina que nós recebemos como doação dos Estados Unidos. Tanto que não veio mais. A gente...
Não veio mais?
Não, a gente trabalha
quantas
basicamente...
Quantas doses recebemos da Janssen?
Olha, Demar, eu não me lembro se foi algo em torno de 2 milhões, alguma coisa.
Não, mas aqui em Lagoa Vermelha?
Não sei. Não sei exatamente como. Mas foram poucas.
Um
número reduzido.
Porque a Janssen é dose única.
É a única vacina com dose única. Mas as outras todas que a gente faz, são as três, né? A AstraZeneca, a Pfizer e a Coronavac. O esquema vacinal são duas doses. Se você não tomou as duas doses, você não está com o esquema vacinal completo. Então, quem tomou duas doses está mais protegido, quem tomou uma está menos protegido, quem não tomou nenhuma não está protegido. Então, o que acontece? Como muita gente foi vacinada, e a gente tinha uma variante que era predominante aqui, que era aquela B1, e aumentou o número de pessoas vacinadas, realmente deu uma arrefecida. O problema é que a variante Delta está chegando. Tá, ela está chegando e já é...
Sorrateiramente.
Lentamente, até porque a gente tinha a B1 como prevalente. Então acabava que dominou. Só que agora ela está chegando. Vários países, ela já é a cepa principal. E, curiosamente, países onde a vacinação já está muito adiantada. Às vezes com mais de 60% da população vacinada. O caso de Israel, o caso do Reino Unido, o caso dos Estados Unidos. Ela hoje é a variante predominante. Né? E... A única forma da gente segurar o aparecimento de variantes é a gente diminuir a circulação do vírus. Então, assim, vacinou, mas mesmo vacinado, a gente tem que ter os cuidados. O uso da máscara, o uso do álcool em gel, né, o distanciamento social, ele tem que se manter mesmo com os casos estando mais baixos. Que a gente pode lembrar que em novembro do ano passado, muita gente achou que a pandemia tinha acabado.
Exato.
Porque deu uma redução muito grande nos casos, né? E depois ela voltou
e
com
tudo. E o pessoal
tudo.
Acabou relaxando.
Esse é o problema, as pessoas relaxarem. Relaxarem e achar que não precisa mais usar máscara, podem se aglomerar, podem fazer festa. E qual que é o grande problema disso, Ademar? A gente não sabe qual a imunidade que essas vacinas podem conferir com essa variante nova. Tá? Claro que quem está com duas vacinas, com certeza tem um certo grau de imunidade. Quem está com uma tem menos e quem está sem nenhuma está totalmente exposto. E o problema maior dessa variante é que ela é extremamente contagiosa, muito mais do que as outras variantes. O vírus vai ficando forte, né, Demar? Ele vai aprendendo. Do jeito que a gente aprende a lidar com ele, ele vai dando fazendo essas mutações, que, na verdade, essas mutações são erros, né, que são cometidos ali na replicação do vírus. Então, por isso que a gente... Aí, o que aconteceu nesses países que você tem mas como que tem tanta gente vacinada nesses países... E essa variante está chegando. Por quê? Porque foi liberado muita coisa. Muitos lugares foi liberado o uso de máscara. Então, aí, aquelas pessoas que não estão vacinadas vão virar vetores. E essa variante vai vir com tudo. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Nós não vacinamos ainda nem 30% da população brasileira. Enquanto a gente não chegar em 80%, 70%, 80%, esse vírus vai circular. E outro problema que existe, porque... Não é só no Brasil. Essas variantes estão surgindo no mundo inteiro. E hoje, o mundo, com esse mundo globalizado, as pessoas viajam. Então, nós temos que também torcer para países pobres que ainda não fizeram nenhuma vacina, que eles consigam essa vacina, para vacinar essa população também. Por isso que não acabou e não vai acabar. Infelizmente, né? Eu acho que o maior sonho da gente seria chegar aqui e falar, acabou.
Tem país que não vacinou ninguém ainda?
Tem país no mundo que não foi feito vacina. São países muito pobres, né, Ademar? Então, assim, a gente, enquanto vê aqui nos Estados Unidos vacina sendo julgada fora, tem países que não se vacinaram ainda. E isso ali são os berçários, na verdade, dessas variantes novas. Por isso que a gente ainda precisa de ter esse distanciamento social, de ter uso de máscara. As crianças não foram vacinadas ainda, claro que os meninos de 12 a 18 anos, ou 12 a 17 anos, eles podem até contrair, mas eles morrem muito pouco, né? A complicação deles é muito pequena. Mas mesmo assim, eles são vetores, eles podem transmitir. Então, bom que as escolas voltaram, tem que voltar mesmo, mas na escola tem que ter esse cuidado. A criança acima de 2 anos que consegue usar máscara, tem que usar. Nas escolas tem que ter o cuidado com o distanciamento, com a higiene das mãos. Me preocupa menos, porque as crianças elas são muito mais cordadas e elas explicam até melhor que a gente e respeitam muito essa situação. Então a gente consegue dessa forma tentar pelo menos voltar ao normal com as crianças indo às aulas, mas ter esse cuidado. Me preocupa muito quando eu vejo pessoas, não, mas já acabou, já está tudo bem, né? Não está, infelizmente não. Exemplo, que aqui em Lagoa a gente estava tendo uma redução muito grande, inclusive dos casos positivos. Hoje nós tivemos 7 casos positivos, coisa pois que a gente não via há muito tempo.
O senhor nos transmitia esse dado que, de certa forma, até impressiona e serve de alerta aí para a comunidade de Lagoa Vermelha.
Exatamente.
Nesta segunda-feira tivemos 7?
7 casos.
7 casos positivados.
O que não acontecia há um bom tempo. E além de ter 7 casos positivados, no ambulatório específico do Covid, onde se atende lá no ambulatório municipal, a procura hoje foi muito grande, com síndromes gripais, o que estava diminuindo. Nas últimas semanas. Isso pode indicar o que para a gente? Que essa variante chegou. Porque como a gente não faz sequenciamento genômico...
Um dos sintomas da variante Delta é o estado gripal.
A variante Delta, diferente das outras, ela não dá mais aquela perda de olfato, perda de paladar. Ela vem com dor de cabeça e com sintoma gripal, como uma rinite. Aí é o grande problema. Não, eu estou só gripado, isso é só uma rinite, todo ano eu tenho isso. Ainda mais que vem aí primavera, é um período de floração e realmente a gente
Exato.
Tem. O problema é que a Delta, ela se confunde muito com isso. E muitas vezes, a grande maioria das pessoas vão ter o Covid e não vão ter a complicação do Covid. Mas enquanto elas estão com Covid, elas transmitem. Então, qualquer pessoa que porventura esteja com acionar é só uma coriza, se cuidem, põe máscara, evita contato com outras pessoas, porque pode ser o Covid. Então a gente tem que estar atento a isso, né? A gente tem que estar atento que realmente não acabou. Que bom, arrefeceu, a gente tem menos casos, o hospital está mais tranquilo, tem um paciente só internado, diminuiu o número de mortes, era uma loucura, né, Demar? A coisa ia aumentando assim, ó. Então é um momento que a gente pode tranquilizar, porque está diminuindo os casos, mas não baixar a guarda. Não vou usar mais máscara, vamos aglomerar, vamos fazer festa, porque agora pode. Infelizmente, esse comportamento, ele pode refletir em aumento de casos. E a gente também, uma outra coisa, nós estamos com uma vantagem em relação à grande parte do mundo, porque as coisas estão acontecendo antes lá, a gente tem que tomar como exemplo aqui. Você vê que o Biden lá nos Estados Unidos mandou o pessoal parar de usar máscara em área externa e tal, não sei o quê. E nos Estados Unidos a predominância da variante Delta. Além do fato de, infelizmente, terem aquelas pessoas que são contra, aquele movimento contra a vacina, né? Uhum. 90% dos óbitos e internações hoje nos Estados Unidos são pessoas que não se vacinaram, né? Israel também, acho que foi o país que mais vacinou até hoje, começaram a abrir, a liberar muito. Porque é uma ansiedade de todo mundo quer voltar Exato. A uma vida normal, ninguém quer viver preso, isso aí é uma coisa normal. Mas se a gente afrouxar, vai ter que prender de novo, entendeu? Acho que esse é o grande problema, se começar a aumentar o número de casos, internação e óbito, infelizmente nós vamos ter que voltar a fazer o que estava fazendo antes, né?
Com aquelas restrições mais rígidas.
Um monte de restrições.
A propósito, doutor Adalberto, em termos de Lagoa Vermelha, já houve liberação? Eu formulo essa pergunta porque eu até comentava com o senhor nos bastidores, no domingo retrasado, eu dei um giro pelo centro de carro e fiquei impressionado com a quantidade de pessoas no centro da cidade. Uma imensidão. E o aspecto importante... 95%, talvez mais, sem máscara. Havia uma superlotação da parte central da cidade na tarde de domingo retrasado. Neste domingo passado, eu confesso que não saí de casa, não vi. Mas no retrasado eu fiquei deveras, como se diz, preocupado com a quantidade de pessoas no centro da cidade e sem máscara.
Ademar, as orientações não mudaram. né? É o comportamento que está mudando. As pessoas estão ficando muito tranquilas, achando que a situação agora está sob controle. O ideal não é isso, de forma nenhuma, porque, como eu falei, nós não temos ainda um quantitativo da população vacinada que possa nos dar essa segurança. E se o vírus... E já tem, a variante Delta já está circulando no Rio Grande do Sul, nós já temos casos em Passo Fundo, várias cidades do Rio Grande do Sul. Óbvio que a gente não consegue fazer esse sequenciamento genômico, o ideal que se fizesse mais, mas não. Então, com certeza, aqui em Lagoa também já vai estar circulando a variante Delta. E nós temos ainda uma grande parcela da população com uma vacina só. Né? Nós já chegamos nos 18 mais, né? A partir de 18 anos, teoricamente, todos teriam que estar vacinados. Chegou um quantitativo enorme de vacinas na semana passada. Aí, até hoje, na reunião do COI, eu questionei o que a gente faria, né? Porque o Estado ainda não liberou, né? Não está liberado para usar abaixo dos 18 anos. Né? E o que está liberado é a antecipação da segunda dose, porque a gente tem que ter um percentual bem grande de pessoas com as duas doses. Lembrando que a partir de setembro agora existe uma orientação do Ministério da Saúde, ainda não está oficializado, mas se fazer uma dose de reforço. Aí é reforço, não é mais a imunização, porque você só vai estar imunizado com a segunda dose. Então, pensando em fazer o reforço pelo Ministério da Saúde em pacientes acima de 70 anos e nos pacientes que são imunocomprometidos, que seriam aqueles pacientes que fizeram transplante, que tem que tomar imunossupressor ou tem alguma doença que seja que o paciente seja imunodeprimido. Para se fazer, então, o reforço. Aí é reforço. E é interessante que se faça, porque a gente percebe que esses pacientes acima de 60 anos que se vacinaram há mais de 6 meses, eles têm uma diminuição da imunidade. Né? Então estão mais expostos, podendo aumentar a internação de novo nessa idade. E, a princípio, esse reforço seria feito de preferência pelos estudos que se tem hoje, tem outros em andamento, mas ainda o que está mais adiantado é que seja feito de vacina heteróloga. O que significa isso? Fazer com uma vacina diferente. Porque as vacinas que nós temos no Brasil é a AstraZeneca, é a Pfizer e a Coronavac. Coronavac é feita do vírus inteiro, é um vírus inativado, e a AstraZeneca é feita de um vetor viral, quer dizer, é um vírus que não causa doença, levando uma partículazinha do vírus do coronavírus. E a Pfizer é de RNA. Então, o ideal é que se faça de vetor viral e do vírus inteiro, que se faça de um outro tipo, ou seja, a Pfizer, que seria interessante para quem tomou a AstraZeneca e quem tomou a Coronavac, que se faça o reforço, uma terceira dose com a Pfizer. Mas isso ainda não está certo, né? O que está orientado que pode ser feito seria antecipar a segunda dose, que também é uma coisa interessante, porque se você dá um espaço aí de 3 meses para se fazer a segunda dose, fica um tempo grande com uma dose só, ainda não completamente imunizado. E como consta em bula, por exemplo, da Pfizer, que você pode fazer com 28 dias, talvez o que seja feito agora é antecipar a segunda dose das pessoas que foram vacinadas. Então, é essa situação que a gente está. Por isso que a gente não tem ainda um quantitativo ideal de pessoas vacinadas que possa traduzir em tranquilidade.
O senhor alertava para a disseminação da variante Delta. Uma notícia veiculada no dia de hoje, veiculada nesta segunda-feira. Em ascensão no Brasil, variante Delta já predomina em pelo menos 61 países com impactos desiguais. Dados parciais da Fiocruz indicam proporção de 59% da nova cepa no Brasil em agosto, mas número pode ser inferior na prática. Em rota de crescimento no Brasil, a variante Delta do coronavírus já se tornou predominante em pelo menos 61 países, onde respondeu por mais da metade dos casos analisados nas 4 semanas anteriores, conforme apontam registros da plataforma internacional G8, atualizados até sexta-feira, dia 27. Isso equivale a 43% das nações incluídas nesse banco de dados, abastecido por cientistas de todo o mundo. Mas o impacto desse avanço apresenta impactos variados. A análise de alguns países de diferentes regiões, onde essa cepa se tornou praticamente exclusiva, como Estados Unidos, Reino Unido, Israel e Austrália, confirma a tendência de aumento de casos e de óbitos após a proliferação da nova variante. Mas a dimensão desse crescimento é desigual e parece indicar que depende muito de outros fatores, além da vacinação, como medidas preventivas de distanciamento e uso de máscara, doutor Adalberto.
É isso que a gente estava falando aqui, né, Ademar? E, na verdade, eles falam em 61 países, mas já foram identificados em mais de 132 países, né, a nova variante.
Com relação à variante Delta.
A variante Delta.
Nos Estados Unidos, esse patamar saltou de cerca de 150 para mais de 450 novas notificações diárias por milhão, com pouco mais da metade dos americanos com esquema vacinal concluído. Uma das hipóteses é de que, com o avanço inicial das aplicações de imunizantes, mas ainda distantes de alcançar a imunidade coletiva, esses países tenham aberto mão rápido demais de outras ações de combate à pandemia, como o uso de máscara e distanciamento social. Aquilo que o senhor alertava.
Exatamente. Essa é a questão. Por isso que eu faço um alerta, Demar, e um apelo. Que as pessoas tenham um pouco mais de paciência. É duro a gente pedir isso, mas é a forma. Se a gente infelizmente, se a gente não atuar dessa forma, nós vamos sofrer de novo com aumento de casos, com morte de pessoas queridas, né, gerando um sofrimento muito grande.
Nós já chegamos a quantos óbitos aqui em
Lagoa? 96
óbitos. 96
óbitos.
E no Brasil, o número que impressiona, estamos na casa dos 600 mil?
Quase 600 mil, né? Não sei quanto que fechou hoje, mas era 570.
Eu também, hoje eu não cheguei a conferir.
E nós estamos vendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde a variante Delta era mais preocupante, no Brasil era no Rio, né? E lá já está tendo aumento de procura por leitos de internação e unidade de terapia intensiva, né?
Uhum.
É a onda que vem, a gente sabe que ela vai passando por tudo, né? É o tsunami. A gente tem que se resguardar. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Apesar da gente estar muito feliz com o número, com a queda, né? A gente ainda tem que ter essa responsabilidade para não deixar que a coisa aconteça como aconteceu no mês de março.
Tem que se manter vigilante o tempo todo.
Sim, sim, sim. É o que eu falo, a gente tem um exemplo lá de fora para seguir, Ademar. A gente está vendo o que está acontecendo. Acontece antes lá e depois acontece aqui. E a gente também acaba acostumando, né? A gente comemora a queda, mas a gente está batendo 600, 700 pessoas que morrem por dia. Isso aí ainda é uma coisa que assusta, né, Ademar?
Verdade. O nosso boa noite à dona Maria de Lourdes Dallagnese, que sempre acompanha o nosso programa, não perde o nosso Lagoa Debate. A Júlia Elisa Argenta Beto, a Ivete Bertier e também acompanhando o nosso programa, a Justina Espanholi. Boa noite, Justina. E da mesma forma, a Cleusa Pacheco. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Doutor Adalberto, o que, que já foi liberado aqui em Lagoa Vermelha? Porque isso é feito pelo COI.
Não. Na verdade, assim, a gente segue ao que o Estado determina, né?
Sim, sim.
A gente pode até fazer além, a gente não pode fazer aquém. E várias coisas já foram liberadas, inclusive nas próprias escolas, já mudou, o distanciamento era para 2 metros, agora passou para 1 metro, tanto que várias escolas já voltaram com a turma completa, né? Antes estavam fazendo aquele sistema híbrido, metade ia numa semana, outra metade ia na outra. Obviamente que os pais não são obrigados a mandar, só quem concorda, tem pais que talvez ainda não tenham mandado, elas vão se manter estudando em casa. O número de pessoas no recinto, em casos de restaurantes, de bares, também mudou. Isso muda com muita frequência. Agora deu uma estabilizada, porque realmente os casos ficaram mais tranquilos. Agora, o que acontece muitas vezes, Ademar, no COI, todos os protocolos que a gente recebe são muito bonitos. Tá? Tudo conforme manda o decreto estadual. O papel aceita tudo.
É verdade.
Agora, a realidade, o que é que acontece, né? Na hora...
A prática é bem diferente.
A prática é um pouco diferente, né? É o que eu falei, as pessoas estão angustiadas, as pessoas querem voltar a ter uma vida próxima do que é o normal. Mas ainda a gente tem que cuidar. Se a gente quer preservar a vida, eu acho que a forma que a gente tem é, claro, existe, se tem o decreto libera, faça, mas siga as normas, né? Porque não adianta, porque se você vai enganar quem? É você mesmo, né?
Doutor Adalberto, eu falei com relação, falamos com relação à variante Delta, mas tem uma outra variante também, C37. Eu ouvi falar pouco sobre essa variante. Já matou gente aqui no Rio Grande do Sul.
Variantes tem várias, tá? Eu falo que o alfabeto grego vai ser pouco. Você tem alfa, beta, gama, delta e por aí vai. Mas tem algumas variantes que elas são de preocupação. Então, são as variantes que a OMS considera variantes de preocupação, porque elas têm, às vezes, um maior número de casos e elas predominam sobre as outras. Porque você sempre vai ter uma cepa predominante, né? Agora, variantes tem várias. Tem a B1. Então, só que agora eles mudaram para essas letras do alfabeto grego. Existe também essa C37, mas está fora dessa alfa, beta, gama e delta, que seriam as variantes de preocupação do OMS.
Virologista e professor da Fevale, Fernando Spilke, afirma que a chegada da C37 era aguardada justamente via Argentina. De acordo com Spilke, coordenador da rede Corona Ômica, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, é preciso aguardar as próximas semanas para saber como a variante vai se comportar. Ela não se expandiu ainda aqui no...
Não, é o que eu falo, né? Você tem... Quando você começa a fazer esse sequenciamento genômico, vai aparecer diversas variantes. Como aparecem, desaparecem, né? Aí a preocupação da Delta é porque ela está predominando em vários países. Então ela vem com tudo. Quando a gente tinha a prevalência da Beta, da B1, que é a Gama, ela, de certa forma, segurou a entrada da Delta. Só que agora, não. Agora a Delta está começando a predominar, né? E o problema da Delta é que a gente não sabe qual o grau de imunidade que essas vacinas conferem. Todas elas perderam um pouco de ação contra essa nova variante. Claro que com duas doses é muito melhor do que quem tem uma dose ou que quem não foi vacinado. Mas agora ela vem com tudo. E o que se observou em outros países, por isso que eu falo, nós temos que tirar a experiência dos outros, para a gente não incorrer no mesmo erro. É que pelo fato do pessoal estar vacinado e o pessoal abrir a guarda, não usar máscara, não ter o distanciamento social, ela vai atuar naquelas pessoas que não foram vacinadas, que vão adoecer e que vão servir de vetor para a infecção de outros que inclusive foram vacinados. Esse é o grande problema, né? Ela vai achar uma brecha para se disseminar. Isso é certo. O cuidado com as mãos, eu falo, às vezes nem só é usar a máscara é essencial, principalmente quando você está num lugar. Ah, eu vou caminhar lá no mato, vou caminhar na... Se você não está num lugar cheio de gente, não tem problema. Pode tirar a máscara, vou fazer uma pedalada, vou andar de bicicleta. Pô, não
fazer
precisa
uma
andar
caminhada
de máscara,
na rua.
Fazer uma caminhada. Agora, está num ambiente, vai num banco, vai numa loja, vai num restaurante. O restaurante você tem que tirar a máscara. Mas se o restaurante estiver respeitando o distanciamento das pessoas, é menos arriscado. Lembrando que, como ela é uma variante mais infectante, né? Ela transmite mais fácil, então mais cuidado.
A principal consequência da variante Delta é o alto grau de transmissão.
De transmissão dela.
Ela não é tão letal?
A princípio, né, o que se falava que ela era menos letal. Né? Mas agora, com esse aumento de casos, que é o aumento de óbito, principalmente por ela, eu acho que não é tão menos letal, não. E ela ainda é mais...
Não dá para brincar com fogo.
Que eu falo que cachorro que late não morde, né? Então, assim, ela é mais silenciosa. O sintoma que ela causa é muito discreto, parecendo uma rinite. E é muito... Várias pessoas ouvem falar, não, deve ser só uma rinite. Eu falei, não existe rinite, gente. Vamos fazer um teste.
Claro.
Entendeu? E outra dúvida, outra interrogação que a gente coloca. Até que ponto esses nossos testes também estão conseguindo detectar a variante Delta? Né? É uma coisa que eu ainda tenho que me deter a ver se tem algum estudo mais aprofundado. Mas tem que testar. Na dúvida, tem que testar. Parar com a besteira de querer testar para ver se tem imunidade da vacina que tomou. Porque você pode ter lá anticorpos, não apareceu ditos anticorpos neutralizantes, que você só faz em laboratório, mas você tem outras formas de imunidade. Porque isso também é uma... Mas será que eu estou imunizado? Acho que eu não estou imunizado. É melhor que pense que não está e continue cuidando. Né?
Exato.
O problema é pensar que está. Agora eu posso tudo e aí abre a guarda, pior ainda. Então eu prefiro aquele pessimista, falar, será que a vacina deu certo? Bom, se você tem dúvida se ela deu certo ou não, tome mais cuidado ainda. Né? Eu falo, eu me vacinei ali a segunda dose em fevereiro. Eu deixo que eu me vacinei, eu continuo tomando os mesmos cuidados.
Exato.
Por quê? Porque a gente tem que vacinar mais gente. A questão é fundamental é essa. Quanto mais vacina, menos o vírus circula. Se o vírus circula menos, ele muta menos. Isso é a lógica da doença viral. E como todo vírus, a única coisa que trata vírus é vacina. Ponto. Uhum. Né? No máximo, você pode fazer tratar sintoma que o vírus causa.
Esses dias, doutor Adalberto, houve um questionamento. Qual é o tempo de duração da imunização dessas vacinas?
É o que eu falo, a gente não sabe, não existe nenhum estudo ainda. Mas já estão percebendo, assim, que pessoas acima de 60 anos que se vacinaram há mais de 8 meses, essa imunidade já caiu. Por isso, fazer o reforço. E também profissionais de saúde que estão na linha de frente, que normalmente estão expostos a uma carga viral muito maior, já começou a aumentar também o acometimento de profissionais de saúde, que tinha diminuído muito com a vacina. Claro, pelo tempo da vacina, que a gente sabia que teria que fazer um reforço, a gente sabia disso. Todos os cientistas alertaram, vai ter que ter um reforço. A partir de quando? Não se sabe. Agora já está, inclusive, é uma ação que o Ministério da Saúde já sinalizou, ainda não está oficializado, de começar a vacinar, a princípio, acima de 70 anos, mas seria uma vacinação muito restrita, assim, porque o que se percebeu, que de 17 a 59 anos, mesmo aqueles que foram imunizados há mais tempo, não estão adoecendo. Eles diminuíram o grau de imunidade conferida pela vacina, mas não estão adoecendo. O pessoal acima de 60 anos, que foi vacinado há mais de 8 meses, começou a adoecer. Então, internando pacientes que foram vacinados há mais tempo. Então, por isso, fazer o quanto antes a vacina, o reforço da vacina. E a preferência que se deu pelos estudos que fizeram é que seja uma vacina heteróloga. Como nós fizemos, Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, seria o reforço com a Pfizer, porque é a única de RNA. A AstraZeneca é vetor viral e a Coronavac, ela é do vírus inativado. Então, seria fazer esse reforço com a Pfizer no número restrito, pacientes acima de 70 anos e pacientes imunodeprimidos. Exatamente porque mas o imunodeprimido pode ser feito até 28 dias depois que fez a segunda dose, não esperar um tempo tão longo. Uhum. E o ano que vem se vacina de novo. Se os cientistas estão entendendo aí que ela vai ficar endêmica, o coronavírus, e que as pessoas vão ter que se vacinar ou anualmente ou duas vezes por ano, como a gente faz com H1N1, até que ele vá entrando no controle. Que vai morrer gente de coronavírus ainda durante muitos anos? Vai, como morre do H1N1. H1N1 também mata, e não mata pouco, né? E só que a vacina é o que vai proteger.
Exatamente. Uma manchete que eu li no jornal: variantes devem bater teto de transmissão. O que que isso significa, doutor Adalberto?
Não faço ideia.
É uma boa pergunta.
Uma boa pergunta.
É, tem um questionamento. O surgimento de variantes cada vez mais transmissíveis do coronavírus tem aumentado o número de novos casos da doença no mundo, ao mesmo tempo em que deixa a pergunta: as mutações seguirão aumentando indefinidamente sua capacidade de infectar pessoas?
Agora que eu estou entendendo o que eles estão querendo dizer. Exatamente. Até quando, né, elas vão ficar mais transmissíveis ou tem um limite que ela para?
Uhum.
Né? Ela tem ficado mais transmissível. Não sei se atingiu o limite ou se isso vai além, né? Isso depende muito do tipo de
mutação. É algo totalmente indefinido ainda.
Eu acredito que indefinido, sim. Uhum. Indefinido, sim. Né? Agora, a transmissão, depois que você vacina as pessoas tomando os cuidados, tudo bem. Agora, o problema é o seguinte: essas novas mutações, elas vão ficar mais agressivas em termos de complicação da doença? Elas vão conseguir driblar essas vacinas? Então, essa é a nossa preocupação. Óbvio que agora, depois de praticamente 2 anos, muitas dessas vacinas, elas vão fazer um upgrade, elas vão melhorar. Né? A vacina de RNA, por exemplo, ela é mais fácil de você mudar ela. A vacina do vírus inteiro, ela tende a conferir mais imunidade do que uma vacina com uma partícula, mas várias outras vacinas estão sendo estudadas, e com certeza, é igual quando você andava de Ford, Ford 69, Ford Bigode, né? Carro que você tinha que ligar na manivela. Hoje, se nós estamos falando em carro elétrico com 700 CV de potência, é o que vai acontecer. Nós vamos ter vacinas muito mais eficientes, obviamente, em maior quantidade daqui a um tempo. Porque isso foi um tempo recorde, produzir vacina para um vírus. E o que está salvando. Ainda bem que tem.
Pela primeira vez que isso
aconteceu. Porque é uma pergunta, né? Demar, que é muito feita para a gente, sabe? A gente que é da área de saúde. Qual vacina que é boa, doutor? Falei, boa vacina que você tomou, companheiro. Nunca ninguém perguntou onde fabrica vacina, quem fabrica vacina, do que a vacina é feita. As pessoas vão e vacinam, né? Boa é que você tomou.
Não, e algumas pessoas querendo escolher.
Escolher. Ah, não, não fui fazer porque era tal vacina. Ah, tal vacina dá efeito. Olha, eu, qualquer um, eu falei, a primeira que apareceu e fui. Eu acho que eu fui o primeiro da região a ser vacinado. E não questionei em momento nenhum. É vacina. Ela foi avaliada, foi feita pesquisa em cima dela agora. Claro, qual que vai dar mais tempo de imunidade, isso nós vamos ver agora. Mas melhor do que nada é você tomar a vacina que tiver. Melhor do que ficar tomando outras coisas que não tem comprovação nenhuma, né? Eu acho que aí é o grande contrassenso. Você tem todas essas vacinas, elas foram liberadas para uso emergencial pela Anvisa, por exemplo, que é um órgão sério e competente, que não imagina se iam liberar alguma coisa, colocasse em risco a população. Tanto que você não viu, ninguém morreu por causa da vacina, exato, ninguém teve uma complicação séria por causa da vacina, e como reduziu o número de casos depois que começou a vacinar a população.
Exatamente.
Mesmo não tendo grande parte da população ainda vacinada. E nós vamos questionar, tá na cara da gente, eu acho que é uma loucura questionar isso. Então, o apelo que eu sempre faço, gente, vacine, que a vacina salva a vida. Nós temos exemplo de colegas médicos que não vacinaram e morreram. Infelizmente, isso aconteceu.
Exatamente.
Sabe?
Temos um caso bem próximo aqui, Passo Fundo.
Então, aí é uma pessoa querida, um grande amigo, e é isso aí, eu acho que...
Se recusou a receber a vacina.
Se tem a vacina, gente, a vacina foi estudada, o mundo inteiro está vacinando, né? 1 bilhão de pessoas vacinadas na China. Vamos vacinar.
Uma outra questão que o senhor comentava com a gente nos bastidores, bem interessante. Há muitas situações de automedicação. Isso aí tem consequências sérias.
Porque nós estamos conversando aqui, Ademar, da situação do Covid ter diminuído o número de casos de positivados e casos de internação. Mas nós estamos vendo um aumento incrível do que a gente chama de doenças silenciosas, que estão vindo em função do Covid, por diversas razões. Pelo isolamento aumentou o consumo de álcool, pelo isolamento as pessoas estão mais sedentárias, estão ganhando peso, a gente está tendo um aumento de esteatose hepática, tanto em função do abuso de álcool, quanto pelo sedentarismo e ganho de peso. Então, outra coisa, às vezes as pessoas não vão procurar auxílio médico com medo de infecção, com medo de se expor, e se automedicam, né? A automedicação a gente fala que ela é muito séria e muito problemática, porque não existe um remédio que seja igual para todo mundo, né? E as pessoas, meu vizinho tomou isso e deu certo, e as pessoas tomam, acreditam naquilo, sabe? Mas não toma a vacina, aí que eu não consigo entender. Então, um aumento muito grande de casos de doenças hepáticas, aumentando inclusive a situação de transplante hepático em função dessas situações que vem acontecendo. Aumento de casos de diabetes, não só pelas pessoas que já tiveram o Covid e quando saíram da fase aguda ficaram diabéticas, como aquelas pessoas, pelo fato de estarem sedentárias, de não estar fazendo atividade física, de estar comendo de forma errada, muito fast food, e engorda, e o diabetes vem, a hipertensão. Então é uma situação que eu falo que nós temos que ficar alertas para o prejuízo social que vai trazer o pós-Covid. Né? É melhor ter o Covid e ter a vacina pela própria doença. Já se sabe que essa imunidade causada pela doença, ela é muito fugaz. Ela dura muito pouco tempo, muito menos do que a vacina. Só que tem um detalhe, você pega a doença, mesmo em casos leves, ela tem deixado sequela. Dores no corpo, diabetes e outras alterações mais, alterações hepáticas, uma série de alterações que estão vindo agora com pós-Covid. Tanto que eu acredito que vai ter que ter um investimento muito grande, né, na saúde pública para a gente acompanhar esses pacientes no pós-Covid. Isso aí é fundamental. Aquele meu projeto, meu grupo do peso, que a gente ficou com ele parado e meio estacionado durante um período por causa da questão da pandemia. Nós começamos a retornar agora com ele. 100% ganharam peso. 100%. Pessoas que já tinham atingido, a gente já tinha chegado no objetivo traçado. Tá? Olha, conseguimos chegar com 6 meses, por exemplo, no objetivo que foi traçado, que seria o peso ideal. E hoje está acima daquele peso que tinha chegado num período decisivo. Um ano e meio, né? Então isso também é muito sério. Quer dizer, não precisamos deixar de fazer atividade física. Vai, sai, faz uma caminhada, né? Mas isso agora a gente consegue. Mas se a coisa começar a aumentar de novo, nós vamos ter que trancar tudo de novo, gente. Aí não, pelo amor de Deus, não podemos chegar nesse ponto. Não.
É verdade. Doutor Adalberto, nem todas as pessoas vacinadas vão desenvolver a proteção. E isso está associado a vários fatores como idade, doenças, problemas no funcionamento do sistema imunológico, assim como em pacientes que fazem quimioterapia, radioterapia, usando medicações que baixam o sistema de defesa e condições autoimunes. Essas situações todas podem diminuir a eficácia das vacinas, fazendo com que a pessoa não fique protegida contra a doença. Tivemos um caso, até pelo grau de prestígio que tinha, pela fama que tinha, a morte do Tarcísio Meira. Havia feito as 2 doses. Acabou morrendo de Covid-19. De repente, estaria inserido nesse contexto aqui.
Olha, Ademar, o que acontece? A gente sabe, por isso, essa orientação do Ministério, talvez seja para começar a vacinar uma terceira dose, uma dose de reforço, que com a idade a resposta imunológica é muito mais baixa. Por isso começou a vacinar o pessoal acima de 60 anos como primeiro e profissional de saúde pela exposição. Tarcísio Meira tinha 81 anos, se eu não me engano. Era fumante, gostava de tomar um uísque, né? E a mulher dele foi vacinada também com a idade parecida com a dele, e ela teve Covid e não morreu. Sim, vão ter pessoas que mesmo com as 2 doses. Agora, o grau de imunidade que confere é óbvio. Quanto mais idade tem, pacientes que estão fazendo tratamento para câncer, porque baixa a imunidade, pacientes que foram transplantados. Por isso a ideia de se fazer essa dose. O Tarcísio Meira, vamos citar ele como exemplo, ele com 80 e poucos anos, ele vacinou lá no início do ano. Por isso que esses estudos estão mostrando que depois de 8 meses de vacinação, a imunidade cai substancialmente. Então você fica mais exposto. Você pensa, um organismo que já está com mais de 80 anos, que já tem, né, todo o histórico de doenças anteriores, uma pessoa que fumava bastante, uma pessoa que bebia, ela vai ficar mais exposta. E aí, claro que uma doença dessa gravidade pode acabar levando a óbito, sim. Mas daí a ideia de se fazer a vacina nos imunocomprometidos e nos pacientes de mais idade para evitar, para aumentar o grau de imunidade. Todas as pessoas desenvolvem algum grau de imunidade, não tem quem não desenvolva. Tá? Se não desenvolve, porque não tem resposta imunológica nenhuma. Só que uns mais, outros menos, em função desses fatores todos, de uma doença pré-existente, da idade, do tudo. Por isso que tem que estar com o olhar atento de qual seria agora o grupo prioritário para se fazer a dose de reforço. A segunda dose não é reforço, a segunda dose ela faz parte do pacote de imunização. Você só está imunizado 100% pela vacina, não que você vai ter 100% de chance de não ter doença, não. Você pode ter a doença, só que você não vai complicar dela e morrer dela. É só a partir da segunda dose que a gente vai ter isso. Sendo que, nesses casos especiais, que seriam os idosos e as pessoas imunocomprometidas, e estão estudando também nos profissionais de saúde, que observou agora como foram vacinados naquela primeira leva, e eles estão expostos a cargas virais muito maiores, começou a aparecer de novo doença no profissional de saúde. E isso é um alerta para a gente, de repente, ter que vacinar uma dose de reforço nos profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente. Ainda não foi definido isso pelo Ministério da Saúde, mas existe um movimento de médicos aí para que seja incluído também os profissionais de saúde que estão na linha de frente, porque estão expostos a cargas virais maiores, e como a imunidade da vacina ela cai gradativamente com o tempo, né? Faz a dose de reforço. E o que observou é isso, quando você faz a dose de reforço, ela aumenta muito novamente essa imunidade. Ah, mas eu fiz a Coronavac. Qual vai ser a dose de reforço? Quando se decidir pelo Ministério da Saúde, provavelmente vai ser a Pfizer. Mas existe um estudo também do Butantan fazendo a terceira dose, uma dose de reforço com a própria Coronavac, e é um estudo que está mostrando que está dando também a resposta de aumento na imunidade. Né? Mas ainda não tem nada definido. Segundo o Ministério da Saúde, seria a partir do dia 15, mas ninguém recebeu nenhuma orientação a respeito, oficial, né, a respeito disso.
Uma curiosidade, doutor Adalberto. A pessoa, aquela que recebeu a primeira dose da Pfizer ou da Coronavac, pode receber a segunda dose da AstraZeneca e vice-versa?
É, a ideia é essa, que se faça vacinas heterólogas, outro tipo de vacina. Por que a gente está falando sempre em fazer com a Pfizer? Porque, na verdade, todo esse pessoal que foi vacinado mais no início do ano, basicamente era Coronavac e AstraZeneca. Então, para a fase heteróloga, teria a possibilidade da Pfizer. Por isso que a gente está, se você for pegar, acho que 90% dos idosos e do pessoal da área de saúde que foi vacinado logo no início do ano, porque a Pfizer chegou mais tardiamente, né? Foram vacinados ou com Coronavac, que foi a primeira que foi lançada, ou com a AstraZeneca, que também chegou no início, ali no mês de fevereiro já estava se fazendo a AstraZeneca, a Pfizer foi chegar mais para frente. Então, grande parte desse pessoal, que seria agora o pessoal que estaria na linha de fazer uma terceira dose, seria feita com uma vacina heteróloga, que é outra vacina que seria RNA. Caso de gestantes, por exemplo, de pacientes que foi feito a AstraZeneca em gestante, ou a mulher que fez e logo depois engravidou, que se suspendeu a AstraZeneca pelo risco de trombose, que houve um caso, um óbito, que não ficou muito confirmado ainda, mas na dúvida é melhor que não faça. Então a orientação hoje é que se faça, quem fez a primeira dose com a AstraZeneca, nesses casos que não pôde fazer a segunda, que se faça com a Pfizer. Então, por exemplo, aí eu estava grávida, fiz porque eu sou profissional da área de saúde, eu fiz a AstraZeneca e engravidei logo depois da vacina. Aí vai esperar para fazer depois de 45 dias de pós-parto, ela vai ficar exposta há muito tempo. Lembrando que gestante, ela já tem comprometimento do sistema imunológico e ela está muito mais sujeita à complicação pelo coronavírus, como está pelo H1N1, do que a população em geral. Então, nesses casos, a orientação é que se faça a Pfizer, mesmo como segunda dose. Então, não tem problema de se fazer a vacina heteróloga. Acredito-se até pelos que estão fazendo agora que essa imunidade conferida é maior ainda. Né? O que é bom, né? Porque são as vacinas que a gente tem.
Exatamente. Não, e o que atesta a importância da vacinação, doutor Adalberto, e aqui estou dizendo o óbvio, a redução do número de casos de uma forma geral, de casos positivos da pandemia do coronavírus. Vamos nos deter aqui na questão do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul registra a menor média semanal de novos casos de coronavírus desde julho de 2020. Apesar do recuo nas notificações, quantidade de novos pacientes hospitalizados mantém tendência de estabilidade e necessidade de alerta. O Rio Grande do Sul notificou 406 novos casos de coronavírus em um período de 24 horas neste domingo, dia 29, e chegou à média semanal de contaminações mais baixa desde julho do ano passado, mais de um ano atrás. A média móvel ficou em 1.006 novos registros diários da doença, em comparação a 954,6 casos observados em 15 de julho de 2020, quando a pandemia ainda estava em ascensão. Esse indicador, porém, de forma isolada, pode não representar com fidelidade o cenário atual da pandemia no estado. Embora a queda no registro de novos casos por data de inclusão no sistema de monitoramento seja um dado positivo, deve ser observado com ressalva porque depende de fatores como a quantidade de testes aplicados no período e o prazo para notificação na ferramenta informatizada. O registro de novas hospitalizações por Covid-19, outro indicador que ajuda a apontar os rumos da pandemia, mantém tendência de estabilidade nas últimas duas semanas, doutor Adalberto.
É, isso é uma notícia muito boa. E
notícias
é o que a gente
boas.
Quer, boas, mas a leitura disso aí tem que ser feita com muito cuidado, né, Damar?
Isso.
Para que não, a gente não tenha um aumento aí grande. Isso claro que isso é reflexo da vacina. Você
exatamente.
Viu que a vacina está,
né,
mostrando. E o Rio Grande do Sul, me parece que voltou na segunda posição do ranking de estado que mais vacinou. Mato Grosso e Rio Grande do Sul e São Paulo em terceiro lugar. Então isso sim. E outra coisa, né, a gente, claro que não, essa relação não é tão certa, mas a gente está saindo do período de inverno. Isso por um lado é bom, as pessoas ficam menos fechadas, né, portas e janelas fechadas. Imagina num frio danado, as escolas tendo que estar com porta e janela tudo aberta. Mas também propicia o pessoal se aglomerar mais na rua, nas coisas. Então é esse cuidado. O alerta tem que ser esse. Apesar de estar reduzindo, a gente tem que ter o cuidado ainda, porque ainda não é o momento de abaixar a guarda, achar que a pandemia acabou, porque não acabou.
Não acabou.
E a gente não quer que volte aquilo que foi.
E aquilo que o senhor informou anteriormente, tivemos em Lagoa Vermelha, nesta segunda-feira, sete casos positivados.
Sete casos positivos.
É preocupante isso aí. O nosso boa noite é o Milton Oliveira. O nosso boa noite também é o José Luiz Franklin da Silva. O Jorge Lisboa Toledo, cumprimentando, dando seu boa noite, é o doutor Adalberto. Pessoal acompanhando o nosso programa. Algo mais a acrescentar, doutor Adalberto, que o senhor julgue importante?
Olha, Demar, são duas coisas, sabe, que eu sempre gosto de acentuar aí para a gente passar o que, de tudo isso aqui, o que, que é importante, que eu acho que foi o que a gente falou o tempo todo. Para as pessoas se vacinarem. Teve gente que fez primeira dose e não voltou para fazer a segunda dose, porque teve medo de reação. Vacina é a única forma da gente se proteger de ter risco de morrer, a única forma medicamentosa. E a outra é o que a gente fala desde o início da pandemia. Mesmo com a situação tanto tranquila, máscara, distanciamento social e uso de álcool em gel. Então, se tiver que deixar algum recado aqui hoje, é isso. Façam a vacina, não deixe de fazer a vacina. Faça a segunda dose, quem fez a primeira, volte a fazer a segunda dose. Tá? Ninguém morre porque tomou vacina. Morre porque não tomou vacina. E as pessoas que não tomaram vão ficar cada vez mais expostas. Porque eu falo, se você deixa todas as casas de Lagoa Vermelha com a porta aberta, o ladrão vai fazer a festa. Se você tranca a maioria das portas, até ele achar uma porta aberta, ele vai desistir. É a mesma situação do vírus. Quanto mais pessoas vacinadas, menos eles vão conseguir se proliferar. Vírus não é ser vivo. O vírus depende da gente para ele continuar proliferando, aumentando e mutando, né? Se ele não achar aonde entrar, ele vai diminuir. Então, essa é a situação. Nós temos que vacinar e continuar com as medidas de cuidado não farmacológicos. Usar máscara, lavar as mãos, fundamental lavar as mãos, porque às vezes distraidamente você está aqui, ó, com a mão numa superfície, alguém com vírus passou aqui, você vai e coça o olho. Vai coçar o olho, lembra, deixa eu lavar minha mão primeiro e passar um álcool em gel, depois você coça o olho. De preferência que não coce, né? Usar a máscara direitinho, tampando o nariz, tampando a boca, porque não adianta também usar a máscara no queixo, né? Ela não vai te proteger de nada. E o distanciamento, né? É a forma. Não há necessidade daquela loucura que foi. Nesse momento, não. De fechar loja, de fechar tudo, não. Os restaurantes podem funcionar? Podem, respeitando os limites de pessoas, né? As casas de festa, fazer, vamos fazer um aniversário. Respeita. Porque o papel é muito bonito. E outra coisa, gente, uma coisa que o pessoal não sabe. A multa é pesada, Neymar. Se você coloca uma festa para 40 pessoas e, porventura, a fiscalização chega lá e tem 50, a multa é de R$2.000? Não, é R$2.000 por pessoa a mais. Se você falou 35 e tem 50, sua multa vai ser R$30.000. É pesado, né? Então, assim, vamos cuidar, vamos ter esse cuidado para a gente poder estar, assim, mesmo que de forma gradual, voltando à normalidade. A gente não quer ver ninguém tendo prejuízo financeiro, como a gente, muito menos querer ver gente morrendo, gente, amigos próximos morrendo. Isso é muito triste, né? Então, o recado é esse. Quem não se vacinou, se vacine. Quem fez a primeira dose, faz a segunda. Quando vier a terceira, faça a terceira, quem tiver na linha para fazer, né? E continue mantendo esses cuidados, que eu acho que assim a gente consegue passar essa pandemia e sair do outro lado com menos sequela.
Doutor Adalberto, agradecemos imensamente sua gentileza. em atender o nosso convite no sentido de participar aqui do programa Lagoa Debate desta segunda-feira, sempre transmitindo informações, recomendações, esclarecimentos muito importantes, doutor Adalberto.
Olha, eu que te agradeço a oportunidade, né, de estar aqui num momento de mais tranquilidade, né, com certeza.
Passou e... aquele furacão.
É, exatamente. E a gente poder aqui, né, dar o recado que eu acho que é importante. Informação nunca é demais, né, Ademar? E hoje, com essas redes sociais, as pessoas têm muito acesso à informação, mas muito poucos checam as fontes, né? Uma informação que você não sabe a fonte de onde veio, não dá para acreditar, né? Então vamos checar as fontes, vamos ver direitinho, será que é aquilo mesmo, né? Então a gente poder ter uma informação com consistência, tendo estudo a respeito daquilo, né? Eu acho que é bom. Então quanto mais informação de qualidade, melhor, com certeza.
Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate, programa que conta com o apoio de Moana Kids e Super Debole, o super da família, aberto nos finais de semana até as 22 horas. Super Debole. O nosso programa contou com a participação nesta segunda-feira do médico Adalberto de Carvalho Vale Neto, que faz parte do Comitê de Operações Emergenciais, COE. E nós havíamos convidado também a doutora Nayane Mondadori Hoffmann, coordenadora do Serviço de Telemedicina do município. No entanto, em função de um compromisso de última hora, se sentiu impossibilitada de vir participar do nosso programa. O Lagoa Debate volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.